temática do dia.
Voltamos, 11 horas, 8 minutos, 23 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Nós estamos com a nossa temática de hoje, entrando na última hora, onde nós trazemos um assunto importantíssimo para discutirmos e apresentarmos para a nossa comunidade de Lagoa Vermelha. O serviço e o resultado desse serviço. Foi inaugurado em dezembro, há pouco mais de um mês, aqui em Lagoa Vermelha, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é o CREAS. O CREAS, ele é uma unidade pública de assistência social que atende pessoas que vivenciam situações de violações de direitos ou de violências. E, com uma grande demanda, vem trabalhando aqui em Lagoa Vermelha, num espaço bem pertinho aqui da rádio, na Avenida Circular 261, do lado aqui da Fruteira São Paulo. Está ali atendendo de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, da 1h30 da tarde até às 5h30. O CREAS, que realiza uma série de atendimentos especializados ou de forma individual ou em grupo para atender a necessidade e a demanda de pessoas, como dissemos, que têm violação dos seus direitos ou que são vítimas de violências ou que passam por algum problema social que precisa de uma atenção mais direcionada. Nós estamos recebendo aqui, queremos cumprimentar a coordenadora do Centro de Referência Especializado em Assistência Social do CREAS do nosso município, Genair Dutra. Genair, prazer em recebê-la, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, secretário. É um prazer estar aqui, podermos falar dos nossos serviços, né? E do quanto estamos trabalhando para que isso aconteça realmente, né? Tendo em vista que fazem 2 meses ainda que a gente inaugurou o serviço e nós estamos com uma demanda bastante acentuada. Estamos muito felizes, né? E gostamos muito do nosso trabalho e isso é muito importante para os nossos usuários.
Com
né?
certeza. Quando para se gosta do trabalho, as coisas andam a mil, né, Genair? E também quero cumprimentar o secretário municipal de Ação Social e Habitação do nosso município, Enio Camargo de Vargas. É um prazer recebê-lo, secretário Enio. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, Genair. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Sempre é um prazer quando a gente usa esses microfones para poder se comunicar com nossos ouvintes e a nossa população de Lagoa Vermelha e região, né, Rudimar?
Com certeza. Era um desafio grande a implantação do CREAS, porque a gente sabe que a abrangência dele e a demanda de trabalho seria grande. Nesses quase 2 meses de trabalho, secretário Enio, como é que dá para avaliar o que já foi feito?
Rudimar, é o seguinte, o CREAS era um sonho de muito tempo, né? E como o prefeito Gustavo pediu que fosse implantado o CREAS, mas depois que a gente implantou, a gente está vendo o resultado e só resultado positivo. Eu acho assim que foi um trabalho que não foi fácil, né, de implantar, mas realmente ele está realizando aquilo que realmente a população esperava e que deveria ser implantado há muito tempo atrás. Mas esse trabalho que, como a Jana aí já falou, assim, veio em boa hora, estamos saindo da pandemia e os resultados, nós podemos dizer, que foram muito positivos.
A demanda está grande, secretariane?
Bom, a Genaíra é que acompanha, porque a gente fica mais na secretaria, mas ela tem nos relatado que a demanda é muito grande, então a gente sabe que as pessoas que perdem os seus... com problemas de família, violência... Muitas demandas, assim, que hoje a gente fosse explicar, ele é amplo, né? Então, estão rompendo os vínculos familiares e, olha, N problemas. Mas a gente está trabalhando em muito e a gente está satisfeito porque estamos contribuindo para a comunidade, que é aquilo que realmente precisava que Lagoa Vermelha implantasse há muitos anos atrás, como a Genaíra já relatou outras vezes para mim, que era para ter implantado há 10 anos atrás, não foi implantado, e agora está aí, está funcionando a contento, e só temos a ganhar com isso, e a população. E também gostaria de dizer o seguinte, nós não vamos resolver todos os problemas de Lagoa Vermelha, porque são muitos, São muitos os problemas. Mas devagar nós estamos trabalhando e assim, a todo vapor, o CREA está funcionando. Então, a gente tem muita felicidade estar aqui presente hoje, falando com a nossa comunidade, de ter apresentado esse trabalho para a comunidade, junto com uma equipe fantástica que está trabalhando muito bem, pessoas competentes, pessoas que já têm conhecimento dos problemas de Lagoa Vermelha. Então isso é muito importante, porque quando se contrata um funcionário de fora, ele chega, tem que conhecer a cidade. Mas a nossa equipe está trabalhando e muito bem. Temos alguns problemas ainda por causa do Covid, algumas pessoas pegaram Covid, afastaram, então o trabalho às vezes não andou 100%, mas a gente pretende agora que esse Covid vá embora e nós ficamos livres para apresentar melhorias e melhora o trabalho para a comunidade.
Janair, quais são os principais casos que têm chegado nesses poucos mais de 30 dias junto ao CREAS?
Olha, Rudimar, os casos são os mais variados, mas nós temos assim uma demanda muito grande de violação de direitos em relação às pessoas idosas, né? É gritante, né, a quantidade que nós temos de pessoas idosas que estão sofrendo dentro de suas casas, pelo abandono dos familiares que não atendem, né, os seus familiares, o seu idoso ali, que não oferecem condição, não oferecem proteção e os cuidados necessários. Então, além da exploração financeira, é muito grande dentro do nosso município essa questão. Nós temos também, claro, nós atendemos, então, até hoje nós atendemos 62 famílias, que são as famílias que estão em acompanhamento no nosso trabalho. Todas elas nós não fizemos desligamento de nenhuma família ainda, desde que nós iniciamos, porque elas ainda é um tempo curto, né? Então elas estão em acompanhamento. Nós já ouvimos as famílias, nós encaminhamos, então o acompanhamento familiar ele é por um tempo, né? No mínimo por 6 meses. A gente pretende, claro, temos umas famílias ali, algumas famílias que a gente entende que poderemos logo desligar dos nossos trabalhos. Mas isso depende muito da família, depende muito do trabalho.
Porque o acompanhamento ele acontece até quando tem necessidade, né, Janaína?
Até quando tiver necessidade. Se for, não tem tempo determinado. Pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, muito tempo, enfim. Depende da situação da família. Claro que a família deve buscar alternativas, se empoderar, porque o que nós devemos fazer com as nossas famílias? Orientar elas que elas precisam ser as protagonistas de suas histórias, né? Elas têm que mudar as suas condições de vida, de alguma forma buscar. Isso depende da família, depende das pessoas, mas as nossas orientações são para isso, né? Nós, então, temos a nossa meta, a meta de um CREAS, a nível, né, de pequeno porte 2, como é o nosso município aqui, é 50 famílias ou indivíduos, né, que nós devemos atender. É a meta. Claro que isso é uma meta. Nós podemos atender mais ou menos. Sim. Nós estamos hoje com 62 famílias em atendimento. Todas elas em acompanhamento. Nós temos 6 famílias que têm adolescentes em prestação de serviço à comunidade, né, pelo atendimento do sócio educativo. Uhum. Nós temos, então, todas dentro dessas famílias, nós temos em torno de 130 pessoas que nós estamos hoje acompanhando. Então, são muitas pessoas, né? Nós temos uma equipe no CREAS, né, com psicóloga, com assistente social, advogada, coordenação, a recepção, né? Então, tudo isso é o nosso trabalho hoje. Nós fazemos visita, nós encaminhamos, então, nós temos um planejamento durante a semana. Como que nós fazemos esse planejamento? Porque nós precisamos acompanhar as famílias. Nós temos, na segunda e na quarta-feira, nós atendemos as famílias no CREAS, então, nós ouvimos, nós escutamos, nós fazemos atendimentos individuais ou da família, né?
Sim.
Depende do caso.
O grupo familiar, no caso.
Na terça-feira e quinta-feira são os dias de visita que nós fazemos, realizamos as nossas visitas domiciliares, né? De acompanhamento. E na sexta-feira é o dia que nós retomamos a nossa semana, né? A nossa semana, desculpa. todo aquele trabalho que nós fizemos durante a semana, na sexta-feira nós retomamos, avaliamos, monitoramos, enfim, para nós poder ver como ele está indo. E então nós temos dentro do município, sim, é um desafio muito grande, né?
E já tem 62 famílias em atendimento. É um número bem expressivo, Janaíra.
Um número bem expressivo. Claro. Tendo em vista que nós começamos na secretaria, né, secretário, nós não tínhamos ainda
o espaço
aqui e nós iniciamos lá na Secretaria da Ação Social o nosso trabalho. Então, eu e a psicóloga, a Luana, né? Quando nós inauguramos o CRES, nós já tínhamos algumas famílias, mas a gente não fez desligamento, então são as famílias que nós já atendemos no CRES, é o nosso trabalho de CRES, é esse, 62 famílias, são muitas famílias, muitas questões para nós atender, enfim, dentro do município é bastante desafiador, a violação de direitos é muito grande, nós temos ainda muito para atender
ainda. 11 horas e 19 minutos, nós vamos chamar um intervalo comercial, depois do intervalo nós vamos saber de que forma essas famílias chegaram e de que formas esses problemas podem chegar no CRES para ter esse acompanhamento e também esta cadeia, porque não é somente a prefeitura que organiza e que tem vínculo com o atendimento do CRES, tem outros órgãos, outras instituições da nossa cidade que estão juntos e que tem todo o acompanhamento desse trabalho. Nós vamos saber sobre isso em seguidinha, depois do intervalo. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia. Rede Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas com 26 minutos, 24 graus de temperatura. Nós estamos falando hoje aqui no nosso programa Temática com a Janaíra Nery do Amaral. Ela que é coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social do nosso município, que é o CRES, e também o secretário municipal de Ação Social e Habitação, Enio Camargo de Vargas. Eu falava, secretário Enio, é importante a gente destacar que o município não trabalha sozinho no CRES. Tem uma cadeia, tem uma rede de instituições envolvidas com esse serviço, não é mesmo, secretário?
Ninguém faz nada sozinho. Essa rede é de suma importância, que essa rede é formada pelas entidades. As entidades hoje elas têm um trabalho muito importante de participar das reuniões, né? Que hoje essas reuniões são feitas numa sala do CRES. Então, assim, é importantíssimo a gente trabalhar com o grupo, com as entidades, que possam trazer as demandas e debater os assuntos muito importantes que deve tomar decisões. Então, assim, ó, realmente ninguém faz nada sozinho. Hoje a Janaíra até comentava comigo que hoje no e-mail dela tinha cinco demandas do MP, quando ela abriu o e-mail hoje de manhã. Então, isso vai para o CRES, vai para depois o grupo, vai ser conversado, vai ser debatido. Então, vem demandas de várias, da delegacia. Então, assim, ó, a rede tem um papel muito importante. E era uma meta também da rede, era o CRES, né? Então, assim, todo mundo se somou, todo mundo se ajudou. E tudo que chega no CRES, com certeza vai ser debatido na rede. E a rede é que indica e debate os encaminhamentos, como que deve ser feito.
E esses encaminhamentos, Janair, eles têm um acompanhamento. Por exemplo, vem um caso do Ministério Público, vocês vão acompanhar, mas vocês têm que dar em retorno, tem relatórios para ser apresentados, tem aquele acompanhamento para saber como é que as coisas estão indo, porque não é só encaminhar e o problema resolveu, não. O encaminhar é uma fase, é um momento de todo um processo, né, Janair?
É um momento. Por exemplo, nós recebemos, então, como o secretário falou, nós temos a rede e a rede de proteção de crianças e adolescentes. Tá, então, essas demandas, elas vêm vêm do Ministério Público, elas vêm do Conselho Tutelar, vêm da Secretaria Municipal da Educação, da Secretaria Municipal da Saúde, enfim, do Poder Judiciário, das delegacias. Nós temos que, claro, cada uma, cada demanda nós vamos ter que parar e estudar, é um processo, né?
Sim.
Nós vamos estudar e analisar o que nós deveremos fazer, como que nós vamos fazer para atingir o objetivo, a atender a solicitação, né? Então, elas demandam, sim, de muitas vezes visitas domiciliares, muitas visitas, várias visitas, demandam, sim, de construir relatório, demandam de nós pedir informações para as entidades, a rede, enfim. Nós precisamos construir um relatório, encaminhar. Vamos pensar que nós recebemos do Ministério Público uma demanda e nós vamos ter que construir um relatório e entregar para eles, mandar para eles. Então, isso demanda de um tempo. E nós precisamos, sim, estudar muito, ver o que é o melhor para aquela família naquele momento, construir com a família também, né, os objetivos, e eles têm que acordar assim conosco, né, o que eles vão fazer, porque a parte nossa e a parte deles tem que melhorar sempre alguma coisa, né? Quando vem uma demanda é porque alguma coisa não está certo, né? Então é isso, é um trabalho assim bastante minucioso. A gente trabalha bastante, vai em busca de informações, e isso demanda tempo também. Então a gente, para isso, a gente precisa ter uma equipe fortalecida, porque o objetivo de todo esse trabalho, o que é? Fortalecer as famílias, melhorar as condições das nossas famílias, oferecer um trabalho de qualidade, e é isso que nós temos que fazer. Então, ele demanda bastante tempo, sim, também.
Janair, a equipe que recebe esse pessoal, o pessoal vem encaminhado, sempre vem encaminhado de algum lugar, ou aquela família, por exemplo, aquela pessoa que sentir a necessidade desse serviço pode procurar diretamente vocês? Como é que,
sim,
funciona e que orientação?
As famílias podem nos procurar, nós estamos ali trabalhando nos dias úteis da semana, como você muito bem falou, das 8 horas da manhã às 12 horas, da 1h30 às 5h30, nós temos o nosso telefone também, né? Que é o 99688-7752, é o telefone do CRES que nós temos hoje. As famílias podem vir, claro, eles podem vir. Quando eles vêm ou eles nos ligam, nós agendamos um horário e vamos atender. Nós atendemos todas as famílias que nos procuram. Todas as pessoas que nos ligam, contato, todas elas são atendidas. Nós vamos nos organizar, agendar um horário, mas nós vamos atender. E nós estamos à disposição. Mas nós recebemos, como o CREAS é um serviço de média complexidade, né? Serviço de proteção de média complexidade, nós recebemos muito da rede.
Uhum.
Recebemos do CRAS, recebemos do Conselho Tutelar, enfim, como já citei ali, do Ministério Público. E das pessoas também, nós recebemos muitas, de muitas formas, mas temos também denúncias, né? As denúncias, as pessoas nos ligam, elas não se identificam, mas elas... E nós registramos isso também, nós vamos atrás de informação. A gente vai ver se aquilo realmente
procede.
Acontece. E muitas vezes, Rudimar, quero te dizer que as pessoas falam com muita calma, porque às vezes a coisa é muito pior do que aquilo que a gente imagina. Então, nós temos muitas violações de direitos, né? As violências, elas se apresentam, enfim, de várias formas.
De várias formas, né, Janaína?
E nós temos muito isso. É bastante grande dentro do nosso município, sim.
Secretário Enio, a gente sabe que para atender toda essa demanda precisa ter uma equipe. E, às vezes, a equipe, ela já pode estar completa ou não, até porque o serviço é recente. A equipe do CREAS está completa em termos de profissionais que atende ou existem encaminhamentos para novos profissionais atuarem no CREAS?
Rudimar, o nosso CREAS, se tiver que contratar mais gente, já vai faltar espaço. A gente alugou aquele espaço ali, mas sempre aquele trabalho que a gente faz, que é um trabalho bom, que a gente está sentindo e está dando resultado, sempre ele tende a se expandir. ele se expandir. E imagina, Rudimar, quero fazer um comentário respondendo a tua pergunta depois, dizer que o CRAS fazia esse trabalho. Imagine, o CRAS às vezes não tinha uma equipe completa, que a Janaíra trabalhava lá, né, Janaíra? Não tinha uma equipe completa e fazia o trabalho do CRIS e do CRAS. Então, hoje, como o CRAS tem duas equipes que trabalham, estão fazendo o trabalho deles e agora eles têm mais tempo para fazer melhor o trabalho deles, que já vinha sendo feito, mas um acúmulo muito grande de trabalho. Agora o CRIAS também tem uma equipe e nós temos sofrido algumas deficiências por causa de algum funcionário ter pegado Covid. Então falta um funcionário, tu vê que são duas assistentes sociais e uma psicóloga. Se falta um assistente social, a nossa coordenadora vai ter que cobrir aquele espaço que era da assistente social. Por isso mesmo, a gente, com a lei do governo federal, que não podia se nomear ninguém pelo município, mas agora, graças a Deus, a gente está chamando pessoas do concurso que existia anteriormente, né? E vai nomear mais assistente social e mais psicóloga para trabalhar no CRAS. Tem pessoas que já estão trabalhando, né? Mas eles estão lá emergencialmente, trabalhando lá no CRAS. O CRES tem uma equipe que já existia, que é pessoas que já trabalhavam, mas o CRAS tem pessoas contratadas emergencialmente, que a gente quer agora ter a oportunidade de nomear essas pessoas que estão na fila do concurso, né? Para que o trabalho ande melhor e cada dia as demandas são maiores e a gente quer fazer cada dia apresentar um trabalho de melhor qualidade, porque as pessoas estão esperando, precisam, e essas pessoas que eu sempre digo assim, quem entra em certos setores da nossa, eles estão machucados. E a gente tem que fazer um trabalho de dar esperança para essas pessoas que ali atrás existe um mundo melhor, onde a gente está do lado dessas pessoas para poder fazer o melhor por eles e que eles tenham esperança de viver melhor com a sua família e voltar e retornar às vezes à sua família. Que nem a Janaíra colocou, que a finalidade de nós, no nosso trabalho, é que as famílias voltem a viver famílias e voltem sem demanda de maldade, de maus trato, de violência. Então, assim, isso que nós é o nosso trabalho e a nossa obrigação de correr atrás dessas pessoas e tentar resolvê-lo. Claro, nem tudo vai ser resolvido, mas o nosso trabalho, a nossa meta, eu sempre tenho dito para a minha equipe que eu tenho, graças a Deus, uma excelente equipe na assistência social. Quero elogiar todos os meus funcionários que sempre se dedicam e têm prestado um bom trabalho e com isso melhorado muito o nosso serviço.
Muito bem, nós queremos agradecer a participação de vocês e estamos sempre à disposição para levar essas informações, que elas nunca cessam, né, Janaíra? E bem, atualizar bem a nossa comunidade aqui de Lagoa Vermelha.
Muito obrigada, Rudimar, então, pela oportunidade, e queremos dizer à nossa comunidade que estamos trabalhando, recebendo as demandas e trabalhando pelos nossos usuários. Nos contate, cheguem até nós, nos liguem, enfim, estamos aí para oferecer o nosso melhor para a comunidade. Muito obrigada e bom dia a todos.
Muito bem, está aí, pessoal, a participação da Janaíra Neri do Amaral, ela que é coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, do CRES, e também do secretário Enio Camargo de Vargas, conosco nesta manhã, aqui na programação da Tua Rádio. Tua Rádio.
O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe